May the Lord bless you, Mr.
Obrigado, irmão Warman. Muito obrigado. Bem, estamos contentes em voltar ao tabernáculo esta manhã. Só um pouquinho rouco. Temos passado ótimos momentos esta semana. Esta tem sido uma grande semana de bênçãos para mim. E estou seguro de que tem sido para vocês também, para muitos de vocês aqui. Muitos receberam o Espírito Santo. Esse foi nosso propósito nesta reunião. E a razão por que não fizemos divulgação disto para fora foi por causa de não termos lugar para acomodar as pessoas. Estão vendo? Nós só, noite após noite, as pessoas simplesmente vão embora, que são do nosso povo local. E nós somente mencionamos isto entre nossa gente aqui. E acerca da contribuição agora, há pouco, para as cestas, foi visando o nosso povo local. Como isso é coisa da nossa igreja, esta é nossa escola dominical regular, vê? E eles... Lógico, se alguém desejar contribuir dessa forma, nós providenciaremos para que isto, sem dúvida, chegue às mãos dos necessitados. Temos famílias na cidade que não têm nada, não terão nada para o Natal. Elas estão dependendo desta igreja. E assim, desse modo, ora, isto irá para esse propósito. Um dos diáconos, apenas diga a eles para o que é, ou minha irmã lá atrás o receberá. Agora, soube que já tivemos batismo esta manhã. Eles, de certo modo, levaram vantagem sobre mim nisso, não é? Bem, então, nós, simplesmente, teremos outro esta noite. De sorte que teremos dois. Assim, esperamos, ou pelo menos, o tanque estará cheio, porque imediatamente após o culto, esta noite, haverá outro batismo. E eles disseram que alguns teriam de ser batizados. Assim, Billy correu até mim faz alguns minutos e me falou, disse, não entre já, porque o irmão Neville tinha de batizar primeiro. E disse, havia muitos lá que precisavam ir logo em seguida, e eles não estavam seguros de que teríamos batismo esta manhã. Recorde, este tanque está sempre aberto, sempre, a qualquer tempo, qualquer hora do dia ou da noite, preparado para batismo. Outros ministros vêm aqui, usam este tanque para batizar, assim que estamos muito alegres por isso. Aqui, há algum tempo, na Igreja Metodista do Parque, eu estive lá para um culto de pregação. E o amável irmão disse, eu estive na igreja do irmão Branham outro dia para usar aquele, disse, como é que vocês chamam aquela coisa? Eu disse, seria difícil para um metodista dizer batistério. Eles tinham uma pequena bacia lá onde aspergem, você sabe. Apenas com uma coisinha que ficava nela. Eu disse, é uma palavra demasiado difícil para o metodista falar. Batistério, eu disse. Ele disse, gostaríamos de ter um desses por aqui. De certo modo, eu creio nisso. Assim, lembre-se, o metodista, o batista, o presbiteriano, quem quer que queira usá-lo, aí está ele. Está à disposição. Água é sem restrições. E temos um pequeno bastão, um pequeno aquecedor que colocamos ali dentro para tentar aquecê-lo. Mas vou lhes adiantar uma coisa, ele não aquece. Essa é a água mais fria que já senti em minha vida. E batizei muitas vezes onde eu tinha que quebrar com o pé o gelo que cobria o riacho, desse jeito. Para batizá-los. E então caminhar para casa, tentar caminhar até onde eu tinha que ficar, trocar de roupas. E minhas roupas congelavam em mim caminhando. Eu mal conseguia dar os passos, as pernas de minha calça ficavam duras, dando meus passos. E não era tão fria quanto essa. Essa é a água mais fria que já vi em minha vida. Simplesmente nunca vi uma água como essa. Irmão Kelly, ela quase me faz morrer de frio toda vez que entro ali. E assim depois... Correto. Quando você está se sentindo bem, não faz. A irmã Kelly diz, quando você está se sentindo bem, não faz. Estamos contentes por este grupo alegre de pessoas misturadas aqui, de todos os tipos de denominações. São simplesmente filhos de Deus reunidos. Há pessoas aqui que são metodistas, batistas, nazarenos, peregrinos da santidade, católicos, testemunhas de Jeová, da ciência cristã, pentecostais, tudo misturado. Até mesmo judeu. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado. Estamos muito contentes pelo judeu. Sim, Senhor. Se não fosse pelo judeu, não sei onde estaríamos. Correto. Agora, isso é ótimo. É assim que o céu vai ser, exatamente, porque o céu vai ser todos reunidos de todas as diferentes denominações. E é por isso que estamos assentados juntos em lugares celestes. Agora, Doc, isso foi um pouquinho de psicologia. Sei que foi. Eu não estava perto o bastante disto. Estando um pouquinho rouco esta manhã, vai engatar a segunda daqui a pouco. E começar a pegar velocidade. Você sabe. Quando eu começar, creio. Agora, recebi algumas perguntas na noite passada, referentes ainda à reunião. Se o senhor permitir, irei respondê-las rapidamente esta noite, antes que tenhamos a parte da pregação regular esta noite. E assim, não deixe de vir esta noite, se você puder. E se o senhor permitir, desejo pregar acerca de um tema muito vital no encerramento do reavivamento esta noite, tanto quanto saibamos, a não ser que o Espírito Santo guie a alguma outra coisa. Muitos de vocês, logicamente, terão que voltar para seus lares hoje ou depois do culto, talvez, esta manhã. Queremos dizer que somos gratos a vocês, muitíssimo, e queremos desejar-lhes um Feliz Natal e os melhores votos para o Ano Novo. Que Deus esteja com vocês e dê a vocês coisas novas, mais da nova vida que vocês estão buscando e pela qual estão ansiando. Isso é o que estou fazendo eu mesmo, é ansiando por mais de Deus. Há algumas outras perguntas. Ah, eu recebi umas na sala faz pouco, eles as deram a mim. E algum irmão deu a meu filho, a noite passada, algumas perguntas. E não tive oportunidade de respondê-las porque simplesmente as enfiei no bolso e era tão tarde. E algumas delas referem-se novamente àquele Hebreus 6:4. A irmã Mamie acabou de dizer, faz alguns minutos, que ela ficou tão contente por entender aquilo, porque ela tinha feito a mesma pergunta há algum tempo. Isso é uma coisa muito, muito contundente. Mas estou seguro de que todos vocês entenderam isto, o que isto era. Espero que sim. Não é um cristão que é cheio do Espírito. Agora, se forem até Hebreus 10, vocês verão que o que ele disse aí é diferente. Então, ele está falando do pecado imperdoável para o cristão, mas isto para a pessoa cheia. Mas esta é uma pessoa que é um crente fronteiriço que só provou. Nós temos desses em todas as igrejas. Apenas vêm à igreja e, eles apreciam o que o Senhor faz, mas nunca se movem para dentro disto. Eles apreciam ver alguém curado, mas eles nunca fazem o esforço de sair e orar pelos enfermos e visitar os hospitais, ou fazer algo que seja certo, veja, dessa maneira. Vocês têm visto este tipo. Eles provaram, eles viram. Exatamente como eu disse, os caíns, cananeus, ou os israelitas, quando estavam se aproximando de Canaã, eles quase entraram. Eles foram até lá, longe o bastante, para sentir o gosto dos frutos da terra. Mas eles disseram, nós não podemos fazê-lo. Mas Josué e Caleb sabiam que podiam fazê-lo, porque eles tinham a promessa de Deus. E era disso que Paulo estava tentando falar, referir-se àqueles que têm chegado perto dela, tão perto, mas eles não colocam suas mãos neles mesmos. Eles dizem, eu vou à igreja, aquelas igrejas, eu vou a uma igreja da santidade, igreja pentecostal, eu vou a esta. Mas receberam vocês o Espírito Santo desde que creram? Não, ainda não cheguei a recebê-lo. Está vendo? Aí está. Mas um verdadeiro crente não consegue descansar até que entre nela. Ele simplesmente tem que entrar nela, está vendo? Apenas o tipo de um crente fronteiriço. Agora, essa é a pessoa de que Paulo está falando. Contudo, agora, esta manhã, é uma mensagem do Evangelho regular para esta manhã, o Senhor permitindo, dando-me voz suficiente. Assim, penso que esses são os anúncios. Não tenho certeza, mas penso que é isso, que eu saiba. E o irmão Neville fez o resto deles. Quero que todos vocês saibam, se vocês alguma vez passarem por aqui, vocês que têm de ir para casa agora e não podem ficar para o culto da noite, quero que saibam, se alguma vez estiverem por aqui a qualquer tempo, gostaria que fosse assim, venham e ouçam nosso pastor. Temos um verdadeiro pastor neste tabernáculo, irmão Orman Neville. Não estou dizendo isso porque ele está sentado aqui. Conheço-o há anos e ele nunca mudou, nem um pouquinho. Ele ainda é Orman Neville, um servo do Senhor. Você pode contar com ele. Simplesmente tão leal, fiel, um maravilhoso pregador. Eu me assento lá atrás. Tenho ouvido pregadores ao redor do mundo pregarem. Mas algumas vezes ele prega coisas que simplesmente me deixam maravilhado. Simplesmente o arrebatam. Naquelas pequenas coisas que ele usa. Eu lhes digo, toda vez que venho, eu trago... Eu tenho cerca de 15 temas a partir de seu sermão, quando venho, tomando nota, indo para casa. Oh, que coisa, isso não daria uma mensagem? Oh, que coisa, isso não daria uma mensagem? E somente tomo nota disso. Assim, dê uma chegada e ouça nosso irmão Neville e associe-se com nosso povo. São pessoas pobres, realmente pobres, mas amam o Senhor e amarão você. E assim, estamos contentes de que vocês tenham estado conosco e oramos que Deus os abençoe. Agora, inclinemos nossas cabeças só um momento antes que nos aproximemos da palavra. Benevolente Senhor, vimos agora simplesmente tão reverentes como sabemos vir. Vimos no nome de Jesus, crendo que tu nos prometeste, através dele, que tu ouvirias tudo o que nós te pedíssemos em nome dele. E oramos, Deus, que tu faças disto uma visitação a nós aqui esta manhã. Queremos agradecer-te do profundo de nossos corações pelo que tu fizeste por nós esta semana que passou. Muitos corações tristes foram tornados alegres. Muitas as pessoas foram levadas a regozijar-se. E muitos que estavam confusos na palavra estão agora clamando a vitória através de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por estas coisas. E rogamos, Senhor, que seja hoje outra vez que tu visites teu povo. E estamos reunidos aqui de todos, muitos tipos diferentes, eu diria, de igrejas denominacionais, alguns com diferentes crenças, talvez amigavelmente discordando acerca das Escrituras, mas não considerando isso como qualquer barreira em absoluto, ao ponto em que uma irmã judia levantou sua mão. Estamos congregados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Rogamos hoje que teu Espírito seja derramado outra vez sobre nós. Dá-nos um novo batismo esta manhã, Senhor, ou um novo enchimento. E pedimos que tu cures os enfermos, os aflitos, aqueles que estão necessitados. Aqui está um homem sentado aqui em uma cadeira de rodas. Outros estão lá, quem sabe com problema cardíaco, alguns com câncer. Eles estão morrendo, Senhor. E os preciosos médicos de nossa terra diagnosticaram o caso deles e se aprofundaram nisto tanto quanto puderam, e talvez com operações, e ainda assim aquele demônio resiste. Ele está resolvido a tirar suas vidas. E ele está, eles podem cortar em algum lugar com seu bisturi e mãos cuidadosas para tentar ajudar essa pessoa, mas o demônio fugirá para um outro cantinho e lá irromperá novamente, porque ele é bastante capaz de esconder-se do médico. Mas, Deus, ele não pode esconder-se de ti. Tu sabes exatamente onde ele está. E com a palavra da tua fé e poder, ele terá que se mudar. E oramos a ti hoje, Deus, que tu faças toda coisa má deixar as pessoas, para que elas possam ter saúde e desfrutar as bênçãos do Senhor nosso Deus. Porque pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Agora, há muitos lenços colocados aqui e oraremos sobre eles. E se você não tem um aqui e deseja um, bem, você simplesmente nos escreva aqui para a caixa postal 325 e imediatamente nós o enviaremos direto para você. Isto se encontra no livro de Hebreus, no livro de Atos, capítulo 19, onde nós tomamos lenços e aventais das pessoas para orar sobre eles. Voltemo-nos esta manhã agora nas Escrituras, ao livro de Isaías, primeiro capítulo, Isaías 1, enquanto lemos uma porção da Escritura.
While you're turning to this book to Follow us in the reading.
E enquanto vocês estão se voltando para este livro, para acompanhar-nos na leitura, queremos falar algo acerca do culto de cura que se aproxima. Agora, não procuramos dizer que consideramos cura divina aqui a coisa principal, porque cura divina é uma coisa secundária. Você nunca pode dar a preeminência a uma coisa secundária. Mas cremos que o ministério de Jesus Cristo, 86% dele, foi cura divina. E ao conseguir a atenção das pessoas por meio de cura divina, trouxe o entendimento de que Ele era Deus. E ele disse, se não podeis crer que eu o sou, então crede nas obras que eu faço. Porque se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Mas se faço as obras do Pai e não podeis crer em mim, então crede nas obras. Veja, como homem, ele se fez Deus. Na cruz, ou um pouco antes da cruz, disseram-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra que fizeste, mas te apedrejamos porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ele era Deus. Ele era. Deus estava nele. E assim que ele disse, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço. Simplesmente crede nas obras que elas são de Deus. Bem, agora, é a mesma coisa hoje. Não há nenhum homem na Terra que seja Deus. Certamente que não. Somos todos seres humanos, todos nascidos em pecado, formados em iniquidade. Viemos ao mundo falando mentiras. Mas como estudamos tão claramente esta semana, para mostrar que Deus uma vez viveu sobre sua criatura por causa do pecado, então Ele viveu com sua criatura na forma de um corpo, Jesus Cristo. Armou sua tenda entre nós, habitou conosco, feito carne conosco, para sofrer pecado e dores, agonia e coisas que sofremos. Então Ele santificou uma igreja em que Ele pudesse habitar. Assim que foi Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Jesus disse, naquele dia conhecereis que estou no Pai, o Pai está em mim, e eu em vós e vós em mim. E você vê lá, é Deus operando por meio disso. Assim, quando uma pessoa está tão completamente rendida ao Espírito Santo e falando, não é a pessoa falando. Sei disso por experiência própria. De minha pequena experiência com Cristo, houve ocasiões em que Ele me permitiu render-me a Ele até que eu não sabia o que estava dizendo. E eu não teria dito isso por nada no mundo, mas Ele o disse. Hattie, que está lá atrás, a dama, outro dia, quando este novo ministério, o qual eu confio que estará aqui esta manhã, e todos vocês ouviram acerca disto, e quando estávamos, e há pelo menos 8 ou 10 aqui agora mesmo, que estavam presentes naquela ocasião. E quando o Espírito Santo voltou-se para aquela mulher, ele disse para pedir qualquer coisa que desejasse, e isto seria dado a ela. Vocês acham que eu teria dito isso? Se eu pudesse, eu diria isso agora mesmo. Mas eu não poderia dizer isso. E eu tremi, eu estava tão debilitado. O irmão Banks Wood, aí de pé, estava sentado ao meu lado. E o suor escorria de minhas mãos, e eu estava tão debilitado, até que eu me levantei e saí da casa. Isso me assustou tanto. Mas a mulher pediu uma das maiores coisas que alguém poderia pedir, e a recebeu. Veja, aquele era Deus. Aquele não era um homem. O homem não consegue fazer essas coisas. Jesus disse à árvore, ninguém coma de ti. E os discípulos, no dia seguinte, com rápido, isso começou a operar imediatamente. No dia seguinte, ela começou a murchar, e eles disseram, vede quão rapidamente a árvore murcha. E ele disse, tende fé em Deus, porque verdadeiramente eu vos digo, se vós, não se eu, mas se vós. Qualquer que disser a esta montanha, ergue-te, e não duvidar, mas crer que se fará aquilo que diz, Tudo o que disser lhe será feito. Aquele é Deus em você. Vê? Quem pode erguer uma montanha a não ser Deus? Quem poderia fazer as coisas acontecerem dessa maneira a não ser Deus? Assim, veja você, indiscutivelmente, Deus está em seu povo. Então, devíamos respeitar-nos uns aos outros, devíamos amar-nos uns aos outros. Além de nossas barreiras denominacionais, devíamos amar-nos uns aos outros de todos os modos. Não importa se não conseguimos estar de acordo. Possivelmente os apóstolos, eles não conseguiam estar de acordo. Eles queriam saber quem ia ser o maior e muitas outras coisas. João, Marcos e Paulo, lá, eles tiveram uma... E Pedro e Paulo tiveram uma discórdia. Mas os laços do amor. É por isso que estamos tentando contender hoje, que todos os metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, o que quer que seja, estamos todos juntos, como uma unidade cristã. Agora estamos tentando ficar cheios do Espírito para nos movermos até mais perto de Deus. Essa é a visão. Agora, vocês localizaram Isaías 1? Comecemos com o versículo 14. E vou tomar um tema, o Senhor permitindo, do versículo 18, para traçar meu contexto. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
Wash you, make you clean, put away evil.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa da viúva. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Você sabe, ultimamente temos ouvido tanto acerca de conferências, pessoas encontrando-se. É disso que Deus está falando aqui, uma conferência com seu povo. Vinde e arrazoemos. É isso que temos feito estes últimos dias. E tanto da nação é, e os assuntos nacionais hoje são baseados em conferências. Aqui há algum tempo, posso facilmente recordar isto, e muitas das pessoas podem recordar, a Conferência das Quatro Potências. Eles reuniram quatro dos grandes líderes do mundo. Do mundo amante da paz. E eles tiveram uma conferência. E nesta conferência, eles tentaram decidir o que seria a melhor coisa a fazer. E então tivemos a Conferência de Genebra recentemente, onde, em Genebra, os povos do mundo, amantes da paz, reuniram-se para indagar e conferenciar uns com os outros acerca da paz mundial. Essa foi chamada a Conferência de Genebra. Então, se não estou enganado, eles tiveram uma conferência em Paris aqui agora, há algum tempo. E todos se encontraram em Paris para discutir problemas e tentar estabelecer a paz. E agora, nosso simpático presidente Dwight Eisenhower está viajando através do mundo livre. Os jornais estão cheios disto e o rádio das conversações do Sr. Eisenhower com os povos livres do mundo, conferência após conferência, às quais ele está tentando ir. E os, dizem eles nos jornais, acerca de como que ele é bem-vindo em tantos lugares, de como eles cantam o hino americano, ou levantam a bandeira, ou hasteiam a bandeira, melhor, quando ele vem. E outros lhe dão presentes e assim por diante. São os povos que constituem as nações amantes da paz. E penso que devíamos orar pelo Sr. Eisenhower enquanto eles estão empenhando todos os seus esforços para tentar manter este país um lugar onde podemos ter reuniões como esta, ser livres. A América com todos os seus pecados e todos os seus problemas ainda é o melhor país que o mundo tem. Eu creio nisso. E Deus permita que seja e sempre permaneça desse jeito, porque temos alguns valiosos princípios. E esta velha terra foi banhada com sangue para manter estes princípios. Assim, penso que devíamos orar o tempo todo para que Deus seja com o Sr. Eisenhower, idoso e sua saúde não muito boa. E o homem em sua posição social e fazendo discursos e tentando fazer o melhor, até mesmo se você discorda dele em política, ore por ele agora. É a sua nação que está em jogo. Para que são realizadas conferências? Qual é a razão para estas conferências? Tem que haver uma razão, ou eles não teriam estas conferências. Eles têm que chegar a uma certa decisão acerca do que vão fazer. É para isto que serve uma conferência. É para tomar uma decisão. Homens em um lugar e outro lugar, e diferentes opiniões. E pequenas coisas se levantam aqui, e algo por aqui e aqui atrás. Então, eles precisam reunir-se e realizar uma conferência. E então tomar uma decisão do que eles vão fazer a esse respeito. E é por isso que elas são realizadas. E então, depois que a decisão ou a conferência é marcada, eles precisam ter um certo lugar para ter esta conferência. E se observarem que eles estão sempre tentando encontrar algum lugar que seja bonito. Estive em Genebra, onde a conferência de Genebra foi. Em Paris e diferentes locais onde as conferências se realizaram. Estive no edifício da ONU e, oh, é bonito, especialmente em Genebra. E então lá eles, creio que eles tentam selecionar estes lugares de modo que a atração. Há alguma coisa que, se é sereno e atrativo, parece produzir efeito no espírito humano. Eu creio que isto é verdade. Muitas vezes, para mim mesmo, escalar uma montanha, observar um pôr do sol ou simplesmente me emociona e parece que todas as minhas divergências estão encerradas. Um lugar selecionado onde esta conferência deve ser realizada. E então tem que haver decisões para ser tomadas. E então, outro pensamento que quero que vocês captem é este, em uma conferência. Que eles nunca realizam uma conferência a não ser que haja uma necessidade crucial. É em um tempo dificultoso quando conferências são realizadas. Na época do encontro das quatro potências, foi uma conferência devido ao fato da Segunda Guerra Mundial estar quase saindo fora de controle. E eles tiveram que reunir-se e juntar todas as suas estratégias e planejar alguma coisa. O Sr. Churchill e Roosevelt e os outros. Tentando juntar o entendimento deles para associar isso, para descobrir o que era melhor, porque era um momento crucial. Foi um tempo quando o mundo livre inteiro poderia ter sido explodido. E Hitler hoje teria sido o ditador do mundo. Então nós não teríamos tido esta reunião hoje. É por isso que conferências são realizadas, e a razão por que eles as colocam em lugares selecionados, e a razão por que eles têm que tê-las. E se somos forçados a ter uma conferência, é assim que eles se encontram. E tem havido grandes conferências. Não há dúvidas em minha mente, e o tempo não me permitiria minha voz prosseguir e falar das outras grandes conferências ao longo das eras, das quais tenho lido nos dias de Faraó e assim por diante. Mas as grandes conferências deste sistema mundial que têm sido realizadas, e então Deus tem realizado algumas grandes conferências. Houve uma ocasião na grande economia de Deus quando teve que ser realizada uma conferência. E a primeira que posso enumerar para esta terra foi no Jardim do Éden. Quando os anjos de Deus vieram para casa chorando, dizendo, teu filho caiu, ele pecou e ele quebrantou teus mandamentos. Alguma coisa tinha que ser feita. A criatura de Deus tinha caído da graça e estava sujeita à eterna separação da presença de seu Deus e seu Criador. Era um momento crucial, porque o Rei do Céu tinha dito, o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E colocando sua confiança em seu filho tinha quebrantado seu mandamento. Alguma coisa tinha que ser feita. Era sua criação, era a obra de sua própria mão, era o amor de seu coração, a menina de seu olho. Algo tem que ser feito. Assim, era preciso marcar uma conferência. Deus selecionou uma certa árvore no Jardim do Éden. E depois que ele tinha jogado velhas peles de ovelha ensanguentadas para dentro, para trás dos arbustos, ele chamou Adão e Eva. E lá ele fez uma conferência. Conversou sobre o assunto e fez um remédio para esta coisa horrível que seus filhos tinham feito. A conferência de Deus. E uma decisão foi tomada. Sempre em uma conferência há uma decisão. E Deus tomou uma decisão. Isso porque Eva teve, quando ele a manteve no banco das testemunhas, porque ela tinha tirado vida do mundo. Ela teria que trazer vida ao mundo. E a Adão, e a serpente, e lógico, aquele sendo o cabeça da raça, a raça inteira caiu com Adão. Então eu posso me recordar de uma outra conferência de um profeta fugitivo que tinha fraquejado em suas decisões. E ele pensou que a tarefa era demasiado grande. E ele tinha fugido e arranjado uma esposa. E voltou para o deserto e tinha estado lá por 40 anos. um profeta ungido de Deus, com uma grande comissão, nascido no mundo, um profeta. Mas ainda assim, diante da simples ameaça, por causa do erro que havia cometido ao tomar isto em suas próprias mãos ao invés de seguir as instruções de Deus, ele matou um homem. E diante da ameaça e com medo de Faraó, ele fugiu para o deserto e esteve lá por 40 anos. E os escravos do Egito, a tarefa era tão grande, as costas deles estavam tão doloridas, o coração deles estava tão quebrantado, até que o clamor deles veio diante de Deus ao ponto em que ele foi forçado a ter uma conferência. Há uma maneira de se forçar para que haja uma conferência. Você pode fazer isso em sua própria vida, um acerto de contas. As cargas do povo e os clamores eram tão grandes que Deus teve de ser forçado a convocar uma conferência. Quando Deus toma uma decisão, tem que ser daquela maneira. Assim, ele já tinha, antes da fundação do mundo, tinha colocado um homem no livro da vida do Cordeiro, para o propósito de libertar aquele povo. Todas as coisas foram pré-planejadas por Deus. O nome daquele homem era Moisés, seu servo. Assim, antes da fundação do mundo, Moisés foi escolhido para libertar o povo. E Moisés tinha falhado para com Deus. Isso devia nos dar confiança e coragem. Nós que temos falhado para com Deus, nós ainda temos esperanças. Nós falhamos para com Ele como igreja. Nós falhamos para com Ele como povo. Mas convoquemos uma conferência, conversemos sobre o assunto com Ele, vejamos o que Ele nos dirá, vejamos a que decisão nós vamos chegar. E o homem de Deus tinha falhado, e Deus teve que marcar uma conferência. Ele não poderia usar nenhum outro, ele tinha selecionado Moisés. Assim ele foi até o deserto, algum lugar remoto do deserto, perto de Sinai. E ele selecionou o topo de uma montanha e uma sarça, um certo lugar. Ele pensou, trarei Moisés até aqui, este será um bom lugar, longe de suas ovelhas, longe de sua esposa, longe de seus filhos, longe de todos, e vou marcar uma conferência com ele. Lá, quando ele falou ao profeta, eles finalmente chegaram ao ponto, tenho ouvido o clamor do meu povo, é por isso que eu chamei Moisés. Tenho ouvido o clamor do meu povo lá. E recordo-me que fiz uma promessa que tenho que cumprir. Agora, estou enviando-o até lá. Moisés teve suas objeções a Deus. Ele era homem. Ele disse, mas quem sou eu? Eu não consigo falar. E então, nesta conferência, Deus disse a Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o homem falar? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? E Moisés ainda reclamou. Ele queria ver a glória de Deus. E ele disse, Moisés, se você deseja saber quem eu sou, eu sou um Deus operador de milagres. Lance sua vara na terra. E ela transformou-se em uma serpente. Então ele disse, meta sua mão no seu seio. E tirou-a, e era lepra. E quando ele a colocou de volta e a tirou, ela estava curada. Disse, você sabe quem eu sou, Moisés? Eu sou o Deus que realiza milagres. Eu sou o Deus que cura os enfermos e os aflitos. Eu sou Jeová Deus. Moisés disse, eu vejo tua glória. Uma coisa mais eu quero saber antes que esta conferência seja encerrada. Quem direi eu a Faraó que me enviou? Ele disse, diga-lhe que o eu sou o enviou. Não, eu fui ou eu serei, mas eternamente presente, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou. Sou é tempo presente agora. Isto inclui o futuro, o presente e o passado. Eu sou. O eu sou o enviou. Moisés recebeu suas ordens e desceu ao Egito, saindo, trazendo os filhos. Chegou o tempo, então, quando eles estavam encurralados. Um povo que foi chamado para fora, povo separado do resto do mundo. Israel era um povo de Deus enquanto estava no Egito. Uma vez fora do Egito, eles eram a igreja de Deus. A palavra chamados para fora, ou igreja, significa chamados para fora. Assim, eles haviam sido chamados para fora do resto do mundo. E eles são a igreja. Isso é que é esta manhã. Aqueles que foram chamados para fora do mundo, não importa a etiqueta denominacional que tenham sobre si, se foram chamados para fora, eles estão separados para Deus e são membros de sua grande igreja. Assim que essas pessoas tinham se separado ao oferecer o sangue do cordeiro e ao aplicar o sangue sobre a verga da porta, e isso foi aplicado com esopo. Olhe, quero que você repare em algo aqui. É tão surpreendente. Moisés ordenou que eles tomassem esopo e embebessem isto com o sangue do cordeiro e o espalhassem sobre a porta. O sangue, lógico, representava o sangue de Cristo. O esopo era erva daninha comum. Podia ser encontrado em qualquer lugar. Apenas apanhar uma mão cheia de erva daninha. Isto mostra que o sangue é tão simples de aplicar. As ervas daninhas representavam fé. Apenas fé em Deus. Você não tem que ir a mais nenhum lugar. Apenas tome a fé de Deus e aplique o sangue ao seu coração. Diga, eu estou separado das coisas do mundo porque, pela fé, eu aplico o sangue ao meu caso esta manhã. Serei curado porque eu aplico o sangue sobre a verga do meu coração. Nunca deixarei a dúvida golpear-me novamente, porque vou proteger-me aplicando o sangue de Jesus, pela fé, meu esopo, sobre minha porta, e nenhum inimigo entrará. Nunca mais vou descrer da palavra de Deus. Isso é o quanto isto é simples. Eles estavam em sua marcha depois de terem sido separados e um povo que foi chamado para fora. E eles vieram até o Mar Vermelho e eles tiveram que mandar parar. Eles não podiam atravessar. O grande general Josué teve que levantar sua mão e soar a trombeta que... Parem! Interrompam a marcha! Há um obstáculo diante de nós. Temos as montanhas de ambos os lados. Estamos aqui embaixo em um vale. E temos que parar. E sempre que aquela igreja para, é aí quando Satanás prevalece. Tem que mover-se constante, rapidamente, marchando para Sião. Não permita que a igreja do Deus vivente alguma vez seja culpada de parar. Assim que eles pararam e disseram, qual é o problema aqui? Então logo eles pararam e armaram suas tendas e começaram a descansar um pouco. Eles ouviram o rumor das rodas. E o único caminho de escape que eles tinham era para trás. E aqui vem o exército de Faraó aproximando-se para bloquear ou passar pelo meio. Vocês, soldados, conhecendo a estratégia, como eles os cercaram. Lá estava o Mar Vermelho diante deles, talvez 2 ou 3 milhas de largura. Aqui estavam as altas montanhas, eles não podiam escalá-las. Eles seriam como ovelhas espalhadas por lá, um alvo para todos os arqueiros. E atrás deles, porque tinham parado, vinha o inimigo. Isto mostra, amigos, que até mesmo hoje, na marcha para a Terra Prometida, o inimigo está a uma distância de apenas 1 ou 2 saltos atrás de nós. Não podemos parar neste reavivamento. Isto não pode ser uma ordem de parada. Simplesmente continuem avançando. Prossigam. Vocês tiveram a presença do Espírito Santo com vocês anteontem à noite e ontem à noite. Agora, movam-se continuamente para dentro daquilo. Não deem ordem de parar, porque o inimigo está logo atrás de vocês. E tão logo deram ordem de parar, e o exército de Faraó foi visto vindo à distância, o rugido das rodas dos carros, e a poeira levantando-se, e os gritos dos soldados. Que hora difícil! Isto quase fez o povo agitar-se. Mas havia um entre eles que sabia não haver motivo para estar perturbado. Ele tinha tido conferências antes. Ele sabia o que era preciso para conseguir falar com Deus. Assim que, em cima, digamos, em cima do monte, em uma certa rocha, Moisés escondeu-se do resto dos filhos de Israel. E lá, ele teve uma conferência. Senhor, marchei até este lugar, mas um obstáculo nos parou. Tivemos que dar ordem de parada. Como nosso irmão aqui em uma cadeira de rodas, como talvez você sentado aí com câncer, ou com um problema cardíaco, ou com algo que você sabe que vai morrer disso a qualquer momento. O inimigo o parou. Ele o fez parar. Talvez você tenha parado antes que o inimigo o alcançasse. Talvez haja algo em sua vida que o tenha feito parar. O que quer que seja, você ainda tem o privilégio de ter uma conferência. Conversemos sobre o assunto com ele, façamos alguma coisa acerca disto. Não importa o que o inimigo seja, ele nunca é demasiado grande para nosso Deus. Necessitamos de uma conferência. Assim Moisés subiu por detrás de um certo lugar, diríamos, e teve uma conferência com Deus. Ele não sabia o que fazer. Talvez você não saiba o que fazer. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha chegado ao ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça que você tem de olhar errado para cada mulher que vê. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido seus próprios recursos naturais. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. Não me importa onde você esteja, Deus ainda está pronto para vir a você em uma conferência e conversar sobre o assunto com você. Talvez você tenha destruído seu lar. Talvez você tenha deixado seu esposo ou deixado sua esposa. Talvez você tenha abandonado seus filhos. Pode haver muitas coisas nesta vida com que o inimigo o tenha pego em sua armadilha. Mas lembre-se, meu irmão ou irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Sim, Senhor. Conversar sobre o assunto com Ele. Ele é socorro bem presente na angústia. Então nós vemos que Moisés teve uma conferência. E talvez esta foi a conferência. Oh, grande líder de Israel, fiz tudo isso ao teu comando. Eu fiz, guiei estas pessoas exatamente como tu me disseste para fazer. Cobri o povo com o sangue, trouxe as pragas desde o céu. Fiz tudo o que me disseste para fazer, e aqui estamos nós, caídos na armadilha. Que devo fazer, Senhor? Preciso ter esta conferência contigo. E talvez sentado no topo da rocha, ou de pé próximo à fenda da rocha, onde Moisés estava orando neste certo lugar selecionado, no momento crucial, alguma coisa tinha que ser feita. Ou eles seriam esmagados sob as rodas dos carros. Elas seriam forçadas a passar por cima de todas as criancinhas dos hebreus. Cada um dos bebezinhos teria sido estourado, suas cabeças em uma rocha, e teriam aberto suas mães ao corte lá e as violentado. E seus pais teriam sido massacrados. Era um momento crucial. Esse mesmo tipo de momento crucial pode estar ocorrendo. Talvez não exatamente dessa maneira, mas talvez câncer o tenha agarrado. Talvez alguma outra doença. Talvez o pecado o tenha agarrado. E ele irá forçá-lo a ir para o inferno diabólico. Uma separação de Deus. Tenha uma conferência! Rápido! E quando esta conferência ocorreu, Deus ficou de pé sobre a rocha, ao lado de Moisés. E ele disse, desça de volta ao acampamento, Moisés, retorne diretamente para o lugar de onde você saiu. Eu sou Deus. Desça lá e fale ao povo para avançar. Eu farei o caminho quando chegue o tempo de fazer o caminho. Eu sou o Deus que abre caminhos. Moisés, depois que a conferência tinha terminado e tinha sido dispensado da presença de Deus, com ordem de ir em frente, caminhou até embaixo e disse, não temas, Israel, aquietai-vos este dia e vede o poder do nosso Deus. Ide na direção do mar, não vos desvieis do mandamento. A ordem é, avancem, a terra prometida nos pertence. Este inimigo que está em nosso caminho nos tem impedido, mas Deus disse, avancem, continuem movendo-se. Esse é o problema com a igreja hoje. Deus o chama e Ele quer dar-lhe dom após dom, e poder após poder e graça após graça. Mas você se organiza, então não posso ir mais longe porque a igreja não me deixa. Está vendo? Não há lugar de parada em Deus. Não há lugar para denominação. Não há lugar para quaisquer padrões em particular. A coisa é avançar. Fale a palavra de Deus e siga em frente. Simplesmente vá continuando. Continue movendo-se. Se Deus diz que é certo, é certo. Você tem sua comissão. Se eles dizem, bem, eu fui à minha igreja e eles me disseram que eu não devia ter ido àquele tabernáculo. Estou todo confuso agora quanto a eu dever ter o Espírito Santo ou não. A promessa é vossa. É para vós e para vossos filhos e para aqueles que estão longe. Para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O quê? Fale a palavra de Deus. Deus disse assim. Siga em frente. Observe o inimigo dispersar-se. Observe o mar vermelho se abrir. Tenha uma conferência. Siga em frente. Seguro ele se abrirá. Deus é o caminho de escape. Ele fez um caminho diretamente para a terra prometida. Qualquer coisa que tenha se colocado em seu caminho, ele a moveu para fora do caminho. Se qualquer coisa se colocar em seu caminho, então tenha uma conferência com Deus. Converse sobre o assunto com ele e prossiga. É isso o que Deus está falando para Isaías aqui. Ah, você é pecador. Seus pecados são como a escarlata. Por que você não vem e nos deixa razoar isto juntos? Por que não vem e conversa sobre o assunto comigo? Minha graça é suficiente. A Conferência do Mar Vermelho. Muitos anos atrás, houve uma outra conferência. Gostaria de falar dela só por um momento. Essa foi quanto à estação natalina na qual estamos entrando agora, se haveria um Natal ou não. Mas houve uma conferência no céu acerca do que seria este plano de redenção. E foi decidido por Deus que ele se tornaria homem, que ele desceria e tomaria sua própria maldição sobre si mesmo. Não seria justo ele enviar um anjo. Não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa. Mesmo que ele tivesse um filho, não seria justo ele enviar seu filho. Não seria justo fazer José sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento. Eu não seria justo ao fazê-lo. Se prescrevi meu julgamento, quero redimi-lo, a única coisa que posso fazer é sofrer por isto, eu mesmo. Aquele foi o sinal. Aquele foi o golpe mortal em Satanás. Agora, meu irmão católico, e também muitos dos meus protestantes, não estou querendo feri-los, mas quando você tenta fazer Jesus um Deus um pouco menor que Deus, fazer dele um Deus menor, você corta o pé dele, o traz um pouquinho mais baixo que a cabeça de Deus e o faz um Deus menor. Você está tão errado. Jesus era homem. Ele chamou a si mesmo de filho do homem. Aquilo foi um golpe mortal no diabo. O diabo é exaltado, fez para si um reino mais bonito que o de Miguel. Caim, seu filho, queria edificar um bonito altar, todo de frutas e coisas mais. Deus não habita nesse tipo de beleza. Mas Deus, para desferir o golpe mortal no pecado, olhe como ele veio, como ele escolheu vir. Houve uma conferência no céu. Como descerás? Como vais fazer isto, Pai? Disseram os anjos. Vou tornar-me um deles. Minha lei de redenção é um parente próximo. Eu terei que ser um homem, eu mesmo. Aquele foi o golpe que nocauteou Satanás. Nasceu, ele poderia ter descido com querubins. Ele poderia ter descido pelas escadarias douradas. Poderia ter havido hinos que fossem cantados pelos céus. E ele poderia ter caminhado até a terra e expulsado todos eles. Mas quando ele teve a conferência, ele decidiu vir como um bebê. Em Isaías 9:6 encontramos isto. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, e não haverá fim de seu domínio. Este vos será um sinal, um bebê. Não um Deus, um bebê. Veja onde ele nasceu. Tinha que ser decidido na conferência onde ele nasceria para deixar claro que ele era homem. Ele nasceu em um estábulo. Ele escolheu, ao invés do guarda do palácio de marfim trazê-lo, ao invés de uma escolta de anjos, ao invés de querubins ondulatórios, com os requintes do céu. Ele saiu sozinho, ficou em um estábulo, sobre o esterco dos animais, a sujeira e a imundícia do mundo. Ele era homem. Ele não era nenhum Deus menor. Ele era um homem. Nasceu como nós nascemos, através da sujeira do nascimento. Veio do ventre de uma mulher, não um Deus, um homem. Ele não era nada e não é de admirar o maior filho. Vê-se nas reuniões o sinal do discernimento, a presença do Deus vivente. Vê-se os sinais por toda a parte dele. Mas deixe-me dizer-lhe isto, meu irmão, minha irmã. Nunca houve um sinal tão notável como o sinal que os anjos disseram aos pastores. Vocês o encontrarão no estábulo, envolvido em panos. E podemos ver o que Deus é. Isso é o que é. Isto me choca hoje. Porque é que pode vir um reavivamento à cidade de algum grande e famoso evangelista e as notáveis pessoas da alta sociedade, o prefeito da cidade e todos os da alta sociedade, ou os bem vestidos e os pobres são menosprezados. E vocês falam a respeito de algum ministro, o qual tem uma grande instrução, de modo que ele pode falar as palavras mais fluentes que simplesmente deliciam sua inteligência, com grandes palavras que o pobre jamais entenderia. E todos vocês chamam isso notável? Não veem que Deus está na humildade? Isto será um sinal. O bebê estará envolto em panos e deitado em uma manjedoura em cima do esterco do gado e das ovelhas. Oh, que coisa! Isso é um sinal. Isto será um sinal para vós. Encontrareis o bebê lá. Muitas vezes as pessoas pensam, em um pequeno velho é arruinado o tabernáculo, os pregadores que mal conhecem seu abecedário, bandidos de quadrilha e contrabandistas de bebida e tudo mais convertidos sem instrução e usam suas expressões sulistas como seus hente e carry e tote e fete. Nunca se encontrará Deus aí. Mas é aí onde vocês o encontram, envolto em panos, humildade. Vocês pensam que isto vem de uma forma pomposa. Se você deseja ter sua conferência de verdade com Deus, apanhe um punhado de pessoas assim, então converse sobre o assunto. Você pode ver a obra de Deus, como ele não tomou algum grande escultor, algum grande artista e algo, e ele deu uma oratória intelectual. Mas ele tomou algo que não era nada. Desceu exatamente como ele fez a primeira vez. Alguém disse, não faz muito, se este discernimento, essa cura e assim por diante fossem de Deus, a hierarquia católica teria tido isto. Por que a hierarquia judaica não teve isto? Isto não nasceu no palácio, isto nasceu em um estábulo. Ele não tinha vestimentas bordadas para vestir, mas os trapos tirados do dorso e uma junta de bois. Deitado acima de um monte de esterco, o Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus viveu. Foi assim que ele decidiu vir. E nós temos que usar camisas e traje a rigor e fraques e grandes, finas igrejas e torres douradas. Isto será um sinal. Vós o encontrareis em panos, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Há um sinal para vós. Deus habita em humildade, não em pompa. Essa sempre tem sido a ideia do diabo. Deus vem em humildade. Isso será um sinal. Não um Deus menor, mas um homem. Um homem! Ele chorou como bebê quando ele era bebê. Ele brincou nas ruas como menino quando ele era menino. Ele trabalhou na carpintaria com José como homem no trabalho. Ele comia quando ele estava com fome. Ele suava quando ele estava com calor. Ele chorava quando ele estava triste. Ele era um homem. Este será um sinal para vós. Deus habitará convosco em um humilde, não um grande homem orgulhoso, mas um pequeno homem humilde sem nenhuma procedência. Um sinal. Esse foi um golpe mortal no diabo, ali mesmo. Esse é um golpe mortal em toda denominação e pompa, em toda a pompa e glória deste mundo. Isso foi um golpe mortal que o Deus do céu escolheu vir dessa maneira. Foi isso que aconteceu naquela conferência. Isso tinha que ser decidido. Foi assim que ele escolheu vir. Ele não tinha que vir daquela maneira. Ele era o Deus do céu, mas ele escolheu vir como um bebê. Ele escolheu vir daquela maneira. Foi isso que aconteceu na conferência no céu. Deixe-me mencionar apenas uma outra, ou duas conferências. Deixe-me mencionar esta. Houve um tempo depois que uma vida perfeita de 33 anos e meio tinha sido vivida. Um homem que desejava viver tanto quanto eu desejo viver, tanto quanto você deseja viver. Um homem o qual tinha algo por que viver. irmãos que ele amava, pessoas que ele amava, pores do sol que ele gostava de ver. Recordem, Jesus era um homem, Deus estava nele. Chegou o tempo em que o Espírito estava guiando o Cordeiro, a pomba. Tinha que haver uma conferência entre o Cordeiro e a pomba. Eles prepararam um lugar para tê-la. Depois do jantar, aquela noite, eles atravessaram um pequeno riacho, Querite, ou em algum lugar. E atravessaram um riacho e entraram em um jardim chamado Getsêmani. Eles tinham que ter uma conferência. Deus e Cristo tinham que conversar sobre o assunto. O Cordeiro e a pomba tinham que sentar juntos. Era a pomba que tinha que conversar com o Cordeiro, e era a morte do Cordeiro. Agora, quando eles se assentaram ao lado daquela rocha, e todos os anjos desceram do céu para ouvir esta conferência. Oh, lá estavam Gabriel, Miguel, Woodworm, todos os milhares deles sentados ao redor da rocha. Ele disse a seus discípulos, exaustos, eles tinham tido muitas grandes reuniões. Estavam cansados, talvez como vocês estão esta manhã. Mas ele disse, vigiareis comigo ao menos por uma hora, porque tenho que passar adiante e ter uma conferência. Tenho que ir só. E quando a conferência teve início, e o Cordeiro jovem, uma bela vida, nunca houve uma vida como aquela, nunca houve, nunca haverá uma vida como a que o Cordeiro teve. Mas agora o Pai disse, você está disposto? É seu amor por seus irmãos grande o suficiente? É seu amor por aquele pecaminoso, fétido mundo qual você nasceu? Os ama você o suficiente para pagar com sua vida? Você os ama o suficiente para tomar o lugar deles, para levar seus pecados até a mais dura, crucial morte? Você, ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte, a não ser ele. E naquela conferência, tal decisão foi tomada, que sangue pingou de sua fronte. Ele estava sob tensão. Os pecados do mundo estavam sobre ele. Então ele olhou para a face da pomba e disse, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Oh, podemos nós ter aquela decisão nos nossos corações esta manhã? Pode você abrir mão dessa sua vidinha imunda? Está você disposto a olhar na face dele e dizer, não a minha vontade? Eu sou um bêbado, mas não vou mais beber. Sou um jogador, não vou mais beber. Sou imoral, mas não vou mais ser daquele jeito. Sou mentiroso, mas vou parar com isso hoje. Sou uma pessoa indecente, mas nesta conferência, esta manhã, vou olhar para a tua face e tomar como meu mestre, o qual morreu por mim, para tornar meu caminho claro, não minha vontade, a tua vontade. Se isto custar-me meu lar, se isto custar-me meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu companheirismo, minha filiação à igreja, o que quer que me custe, nesta conferência, esta manhã, eu digo que quero que teu Santo Espírito viva em mim. Ouvi acerca disto, quero tu em mim, não a minha, mas a tua. Essa é minha decisão. Deus preparou o lugar, não sobre algum monte, lugar elevado, mas um humilde e pequeno tabernáculo a ponto de desmoronar. Estamos tendo uma conferência. Deixe-me falar de mais uma conferência aqui, apenas um momento. Podia se ensinar de muitas. Houve uma conferência depois de sua morte, enterro e ressurreição. Alguma coisa tinha que ser feita. Eles eram homens que tinham uma concepção intelectual. Assim, houve uma outra grande conferência estabelecida. Conhecemos esta na Bíblia como Pentecostes. Eles tinham que ter uma conferência. E alguma coisa tinha que ser feita. Porque Jesus disse, não preguem mais. Não cantem mais, não saiam e ministrem mais, mas quero ter uma conferência com vocês. Nesta conferência, vou trazer o Espírito Santo. Mas subam até a cidade de Jerusalém e esperem lá até que eu volte. Tenho que subir ao céu para deixá-los regozijar-se. E tenho que subir ao trono da majestade, o corpo, Jesus. Mas vou, teremos uma conferência lá em cima. E o Deus que habita em mim prometeu que eu poderia retornar e eu estaria em vocês, com vocês, em vocês, até o fim da consumação, o mundo. Até que tudo esteja encerrado, eu estarei com vocês e as obras que eu faço, vocês também farão. Assim, eles não sabiam como jamais fariam isto assim. Eles foram ao Pentecostes. 120 entraram no cenáculo e fecharam a porta. E eles esperaram e esperaram. O problema conosco, se não conseguimos uma audiência com Deus, em cerca de 10 minutos, ficamos cansados, nossos joelhos doem. Queremos partir. Se ele não nos responde exatamente da maneira como queremos, da maneira como pensamos, ficamos enfastiados com ele. Oh, vinde, arrazoemos. Subam ao Pentecostes. Quero arrazoar isto com vocês. Somente subam lá e esperem. 10 dias eles tinham estado sentados, de pé, orando, tudo, esperando pela promessa. E, de repente, o resultado da conferência no céu desceu, o Espírito Santo, como um vento veemente e impetuoso. E isto encheu a casa inteira onde eles estavam assentados. Eles foram cheios do Espírito Santo e eles foram em frente, pregando a palavra. Quando temos conferências mundiais, eles normalmente têm seu lugar selecionado. E que fazem eles nestas conferências? Eles tomam drinks, coquetéis, eles fumam charutos e cigarros. Eles mentem uns para os outros e enganam-se uns aos outros e conversações de paz do mundo. Mas quando Deus convoca uma conferência, é jejuar, pôr a vida em ordem. Oração, receber ordens e ir em frente. Essa é a conferência de Deus. Não festejar, mas jejuar. Não entregar-se à imundície, mas separar-se, purificando-se de toda injustiça quando você vai diante de Deus. Limpando-se pela fé, aplicando o sopo ao sangue e purificando seu coração. E caminhando diante de Deus para uma conferência. Esse é o tipo de conferência quando você se encontra com Deus. Então Deus lhe dá ordens. Então você vai em frente. Ele vai com você. Há muitas grandes conferências que poderíamos considerar, mas o tempo não permitirá. Houve uma conferência recentemente. Houve uma conferência nos dias de Martinho Lutero, na Reforma. Deus chamou Martinho Lutero para ir pregar justificação e ele o fez. Houve uma conferência nos dias de Wesley, na Inglaterra, para pregar santificação, e como Wesley testificou, vesti seu paletó, o último paletó que ele vestiu, um manto, estive em seu púlpito, onde ele pregava para 1.500 pessoas toda manhã, às 5 horas. Ajoelhei na sala e agradeci a Deus por sua vida, a mesma sala onde ele morreu. Lá, o Espírito Santo sobre mim, eu pensei, sim, Wesley foi fiel. Os santos anjos de Deus e Deus tiveram uma conferência, que era tempo para pregar santificação. Eles selecionaram Wesley. Ele foi fiel a isto. Então vieram os pentecostais. Era tempo de ter uma restauração pentecostal. Houve uma conferência no céu. É tempo de derramar a plenitude do Espírito. E isso desceu. E eles pregaram isto. E nós obtivemos isto. E recebemos o Espírito Santo. Agora creio que estamos em uma outra conferência. Isto é, a vinda do Filho de Deus. Ele disse a seus discípulos: não sei o minuto nem a hora, ninguém sabe, nem ao menos os anjos, mas haverá uma conferência algum dia, em outras palavras. E o Pai decidirá aquele momento em que eu voltarei. Creio que essa conferência está em andamento. As decisões estão sendo tomadas. Seu Espírito está vindo à Terra tão forte, de tal modo que isto se porá na congregação, discernindo os pensamentos da mente. Como diz a Bíblia, a palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa que uma espada de dois gumes, penetrando até juntas e medulas, e hábil para discernir os pensamentos do coração. Quando Filipe veio e se converteu, e foi e buscou Natanael. Natanael foi trazido, o judeu, diante de Jesus. Ele havia lhe falado acerca dele. Disse: bem, Natanael, ora, uns dias atrás, um velho e ignorante pescador veio até ele, e ele soube. Ele falou seu nome, disse-lhe quem ele era. Você não sabe que o Messias que nosso profeta disse que viria? Você não compreende que aquele Messias era para ser um profeta? Um Deus profeta? Lá está ele. É ele! Natanael deve ter dito: não creio nisso. Irei e verei eu mesmo. Mas quando ele caminhou até a presença de Jesus, Jesus disse: eis aqui um israelita em quem não há dolo. E quando ele fez isso, ele disse: de onde me conheces tu, Rabi? Disse: antes que Filipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, te vi eu. Ele disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando a mulher de Samaria, tendo 5 maridos, veio até ele, e ela disse, quando ela começou a tirar sua água, ela viu este judeu parado. Ele disse: traze-me de beber. Veja, ele teve sede, como homem. Ele era homem. Em seu corpo, ele era homem. Em espírito, ele era Deus. Deus habitou em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Disse: traze-me de beber. Ela disse: ora, não é costumeiro. Em outras palavras, temos uma segregação. Não me deverias pedir isso. Ele disse: mas se tão somente conheceras com quem estás falando. Oh, gostaria de saber esta manhã se nós nos damos conta do que está neste recinto. Se tão somente nos dessemos conta de que o Espírito Santo, ele mesmo, aquele que testemunhará a nosso favor ou contra nós, no dia do julgamento, está aqui mesmo neste recinto e conhece nossos pensamentos. Se tão somente conheceras quem é o que fala contigo, tu me pedirias de beber. Ela disse: o poço é fundo. Ele continuou conversando com ela, até que ele captou seu espírito, e ele disse: pai, chama teu marido e vem cá. Ela disse: não tenho marido. Disse: disseste bem, tiveste 5, e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Agora nós sabemos que, quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Mas quem és tu? Jesus disse: eu o sou. Oh, que coisa! Eu sou eu que falo contigo. Um simples homem pedindo de beber, não alguma grande e requintada coisa do céu, não o trono branco assentado lá, mas um homem pedindo um gole d'água para matar sua sede. Eu sou eu que falo contigo. E ela correu para a cidade e disse: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não é este o sinal do Messias? Não é este ele? Nesse mesmo está profetizado pelos profetas lá no Antigo Testamento. Disseram: será um dia quando não farão mais do que unir-se à igreja. Irão à igreja e serão boas pessoas. E eles terão organizações e coisas tais. E será um dia sombrio, nem escuridão, nem luz. Mas no tempo da tarde haverá luz. Aquelas profecias têm que ser cumpridas. Vocês recordam a noite passada, nossa conferência no céu? Deus tinha feito chegar todos os anjos ao redor para ter uma conferência através de quem ele poderia fazer a palavra do profeta cumprir-se, trazer Elias a, ou quero dizer, Acabe até lá para matá-lo. Agora, há uma conferência acontecendo no céu. As luzes do entardecer estão aqui. Bombas atômicas e coisas assim estão dependuradas por toda parte. E nós estamos no fim dos tempos. Conferências mundiais chegaram ao fim. A conferência de Deus está vindo. Estas palavras têm que ser cumpridas para com os gentios. As obras que eu faço, vós também as fareis. O tempo está aqui. A conferência ocorreu. O Espírito está aqui. Agora, amigo, encerrando, eu digo isto. Você está em uma conferência esta manhã. Você está. E seu caso está pronto para ser advogado. Seu caso de enfermidade está pronto para ser advogado diante de um Deus misericordioso. Seu caso de pecado está pronto para ser advogado diante de um Deus misericordioso. Esteja seguro de que você o aceita, porque deixe-me dizer-lhe, vou falar acerca da última conferência que chegará a ser realizada. Deus seja misericordioso. Somente uma coisa terá chance lá, reconciliado. Esse é o julgamento. E a única coisa através da qual você será reconciliado é quando você aceitou o sangue de Jesus Cristo como seu perdão e foi cheio do seu Espírito. Há uma conferência onde todo homem se reunirá, toda mulher se reunirá, toda criança se reunirá. Há um lugar selecionado onde essa conferência será realizada e haverá marcado o grande juízo do trono branco. Deus permitiu seu profeta dar uma olhada e disse, os livros foram abertos e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Milhões e milhões de ministros e anjos ministram a ele. Então foi escrito, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Em que posição você estará naquela conferência? Pode ser que você tenha se desviado de todas elas ao longo da vida. Pode ser que você saia por essa porta esta manhã e se desvie desta. Mas, meu amigo, você nunca se desviará daquela. Você estará lá. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, o juízo. Haverá a grande conferência onde todos nós estaremos juntos e daremos contas por esta manhã, desta conferência terrena que tivemos esta manhã. Se você é um pecador, aceite sua misericórdia enquanto oramos, enquanto vocês inclinam a cabeça. Antes de orarmos, e vocês com suas cabeças inclinadas, gostaria de saber esta manhã, assentado nesta conferência, se o Espírito Santo não disse a você, você é culpado. E talvez você diga, Espírito Santo, Veto, é deste jeito. Foi isso o que Moisés disse na conferência do Mar Vermelho. É desse jeito, Senhor. Cheguei até aqui, mas não posso ir mais adiante. Existe algo em meu caminho. Talvez exista algo em seu caminho, mas recorde, Deus disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e siga em frente. Se você gostaria de ser lembrado em uma palavra de oração, queira levantar suas mãos e dizer, ore por mim, irmão. Deus o abençoe. Que coisa, por todo o edifício, dezenas de mãos. Pai Celestial, com esta voz debilitada, um tanto danificada, por causa da pregação, mas, de um modo ou de outro, o grande Espírito Santo deu ao povo o pensamento que era para receberem. Quando o profeta disse, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Agora venham, tenhamos uma conferência um com o outro, aqui mesmo no assento onde nos encontramos. Encontro-me assentado aqui ao seu lado. Estou falando a você. Mas, Senhor, eu pequei, diz o pecador. Fiz tantas coisas. Eu não creio que tu me perdoarias, Senhor. Sou um bêbado, sou uma prostituta, sou uma pessoa de má reputação. Não creio, Senhor, que haveria uma chance para mim. Então ouvimos as belas palavras retornarem. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tirando a vida de muitos nenezinhos antes que nasçam. E coisas que têm sido horríveis. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã de um cordeiro. Que misericórdia! Vinde e arrazoemos, diz Deus agora. Deixa-nos vir e ter esta conferência, Senhor, e Tu estás falando a Teu povo. Eles levantam suas mãos. Isso mostra que Tu estás assentado ao lado deles. Porque está escrito nas Escrituras, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. E todo o que o Pai me dá virá a mim, e eu lhes darei vida eterna, e os ressuscitarei no último dia. Agora concede, Senhor, que cada um que levantou suas mãos e aqueles que não levantaram suas mãos, onde quer que tuas pequenas conferências estejam sendo realizadas nesse edifício agora mesmo, com as pessoas, possam eles aceitar tua graça perdoadora e ser cheios de teu Espírito, lavados em teu sangue. E ao fim da jornada, possas tu dizer, bem está, meu bom fiel servo, tu foste fiel naquela manhã na rua 8 com a pen, agora entra no gozo do Senhor, que tem sido preparado para ti desde a fundação do mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu os encomendo a Ti. Nada mais posso fazer. Sou apenas Teu pregador. Nada mais posso fazer. Eles são Teus. Lida com eles, Pai, de acordo com suas necessidades, de seus corações. Nós os permitimos ou os encomendamos a Ti, no nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Se vocês já notaram, no tabernáculo, eu não permito que as pessoas vão e forcem as pessoas a irem para o altar. Eu não creio nisso. Se Deus não o trouxer, de nada servirá que alguém o faça. Ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. E todo o que o Pai o traz, porque seu nome está no livro da vida do Cordeiro. E todo o que o Pai me dá virá a mim. Quer você esteja em seu assento, no altar, onde quer que você esteja, você virá. Isso é exatamente a verdade. Jesus o disse. Assim, agora vocês, queridas pessoas que levantaram suas mãos, o próximo passo para você dar, se você ainda não foi batizado, é ser batizado no nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. Esta é a receita do médico, Dr. Simão Pedro, o qual tinha as chaves do reino, e para dizer-lhes como entrar. No dia de Pentecostes, eles disseram que devemos nós fazer para sermos salvos. Ele disse, arrependei-vos cada um de vós. Isso é o que vocês acabaram de fazer. Então, sede batizados no nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados. Para mostrar ao povo e ao mundo que vocês creem, morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo, que Ele tirou os vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Sigam essa instrução. Se não é neste tabernáculo, no tabernáculo aonde você vai, a igreja aonde você vai, onde quer que seja, não fique de fora. Dirija-se rápido a um corpo de crentes espirituais. Vá às Assembleias de Deus, à Igreja de Deus, à Unidade Pentecostal, à Duidade Pentecostal, Trindade, o que quer que seja. Não me importa aonde você vá, mas dirija-se logo a uma igreja. Coloque seu companheirismo aí. Se eles ensinam pequenas coisas, talvez que você não diz, bem, o irmão Branham não ensinou isto desse jeito. Bem, não faz qualquer diferença de qualquer modo. Se você tem o Espírito Santo, siga em frente e una-se com eles. Avance. Nós vamos todos chegar a ser um de qualquer modo. Quando o templo de Salomão foi talhado do outro lado do mundo, ele foi talhado, vieram do mundo todo, diferentes pedras de aparência estranha e tudo mais. Mas quando elas começaram a ser juntadas, não houve o zunido de uma serra ou o som de uma marreta. 40 anos na edificação do templo, eles nunca ouviram uma batida de marreta ou um zunido de serra. Elas foram talhadas exatamente certo. Todas estas grandes igrejas que têm o Espírito Santo se ajustarão umas às outras em seus lugares apropriados naquele dia, no corpo de Cristo, para o arrebatamento. Assim, apenas dirija-se aonde creem no Evangelho. Agora, meus preciosos amigos, eu não sabia que tinha tomado tanto o seu tempo assim. Não sei a que horas vim, eram 9:30 ou 10 horas ou algo assim. 10 horas? Não posso... É isso, realmente, todo esse tempo? Mal pude acreditar. Temos tempo para apenas uma oração pelos enfermos. Prometemos isso a eles. Agora, só um minuto. Se vocês nos derem apenas 15 minutos, apenas, creio que faltam 15 minutos, assim, tomaremos apenas esses 15 minutos pelo meu relógio. Ouçam, não há nada. Seu primeiro dever, quando você adoece, lógico, vá ao seu médico. Ele faz tudo o que pode. Se ele nada mais pode fazer, você tem o direito de ir ao grande especialista, então. Agora, não somos contra os médicos. Tenho muitos preciosos amigos médicos, os quais são meus companheiros, bons homens, os quais creem em Deus. E eu oro por eles, e eles até mesmo oram por mim. Correto. Eles recebem um paciente com quem nada podem fazer? Muitos médicos, bom, lógico, eu não divulgo seus nomes. Talvez eles não sejam cheios do Espírito Santo e coisas assim, mas eles são bons homens. Eles dizem, irmão Branham, não há nada que eu possa fazer com este caso. Por favor, tome-o. Eu digo, envie-o, deixe-me, eu não posso fazê-lo, eu o permitirei a Jesus, o encomendarei a Jesus Cristo, deixarei que ele o faça, vê? Assim, isso é ótimo. Mas, olhem, se alguma vez ocorrer qualquer cura, Cristo será aquele que o fará. O médico pode remover uma obstrução, tirar um dente ou amputar algo, extrair o apêndice, tirar, remover um câncer, remover uma verruga, ou operar ou para alguma outra coisa, colocar veneno em você para matar germes. Mas não há nada que possa curar além de Deus, porque tem que ser uma criação, fazer crescer de novo. E nenhum remédio criará, está vendo? Há só um Criador que é Deus. Então, Salmo 103, veja, todas as Escrituras são verdadeiras. Eu sou o Senhor que saro todas as tuas enfermidades. Não diz que o médico não tem uma parte nisso. Sim, ele tem. Se eu quebrar meu braço, meu dever é ir a um médico que saiba como endireitar aquele braço, mas ele não pode curar aquele braço. Ele pode apenas endireitá-lo, colocar os ossos de volta em seu lugar. E então Deus fornece o cálcio e assim por diante, e cria o material, de modo que dentro de meu braço, isso faz que se unam de novo. Deus é o curador, está vendo? Agora, como temos pregado esta semana, o costume judaico para as pessoas na época judaica era ir e impor as mãos sobre os enfermos. Isso é o que eles faziam. Tudo era na base da imposição de mãos. Isto era uma regra judaica, mas nunca foi assim com os gentios. Nunca. Quando a filha de Jairo, um sacerdote judeu, quando ela morreu, ele disse a Jesus, vem, impõe a mão sobre minha filha e ela viverá. Impõe-lhe tua mão. Mas quando ele foi até o centurião romano, ele disse, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Fica aí onde tu estás e dize somente uma palavra. Ele compreendeu a autoridade que Jesus tinha. Ele disse, sou homem sob autoridade, tenho um. Ele era um centurião. Isto significava 100 homens sob ele. Ele disse, se digo a este homem, faz isto, ele o faz. E aquele homem faz isso, ele o faz. Ele disse, e tu tens autoridade sobre toda a enfermidade e toda a aflição e tudo. Eles estão todos ao teu comando. Tu és o grande comandante. Oh, gosto disso. Aquilo até mesmo tocou o coração de Jesus, e ele voltou-se, então, para o povo judeu, e ele disse, não encontrei fé como essa em Israel. A mulher sirofenícia, uma grega gentia, veio a ele e disse, Senhor, tenho uma filha prostrada lá, a quem o diabo está de vários modos incomodando. Ela provavelmente era uma epiléptica ou tinha algum tipo de insanidade. Disse, ela está numa condição terrível, poderia o Senhor curá-la? E ele provou sua fé. Ora, disse ele, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Chamando-a de cão. Naqueles dias, um cão era algo como um porco, a coisa mais baixa que havia. Disse, não me convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Ela disse, isso é verdade, Senhor. Oh, gosto disso. Isso é verdade. Disse, mas, o Senhor sabe, os cães sob a mesa comem as migalhas dos filhos. Isso tocou nele. Ela disse, como você o outro dia, Hattie, a coisa certa. Ele voltou-se e ele disse, por essa palavra, o demônio saiu de sua filha. Não teve que ir até ela e impor-lhe as mãos? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu, Filipe desceu até Samaria. Eles eram meio judeus, assim, quando ele desceu. Ele teve que impor-lhes as mãos para receberem o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha vindo sobre nenhum deles ainda. Assim, eles enviaram mensageiros para buscar Pedro. Eles tinham sido batizados no nome de Jesus. Assim, foram buscar Pedro e João em Jerusalém, no quartel-general. E eles desceram e impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Então, Pedro foi até a casa de Cornélio. Veja, ele teve que impor-lhes as mãos. Veja, Atos 19, quando aquele grupo de judeus em Éfeso, ele teve que impor-lhes as mãos para que recebessem o Espírito Santo. Mas enquanto ele estava na casa de Cornélio, enquanto ele falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles. Sem imposição de mãos, o Espírito Santo caiu quando eles ouviram a verdade. Eles estavam famintos e esperando por ele. Vocês estão famintos assim por cura esta manhã? Então deixem o Espírito Santo falar. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vocês creem nisso? Disse ele, as obras que eu faço, vós também as fareis? Como se declarou ele às pessoas ser seu Messias, o Messias dos judeus? Como fez ele isto aos judeus? Dizendo-lhes o segredo de seus corações. Eles o reconheceram, o Messias. Quantos sabem que isso é verdade? Sem dúvida. Quando Pedro veio e ele disse, teu nome é Pedro. E disse, ou, teu nome é Cefas. Disse, tu serás chamado Pedro. O nome de teu pai era Jonas. Isso encerrou o assunto. Ele soube que aquele era o Messias. Quando Filipe foi e encontrou Natanael, ele disse, tu és um homem bom, honesto. Ele disse, agora, Rabi, quando me conheceste? Disse, antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da árvore, eu te vi. 15 milhas ao redor das montanhas, um dia de jornada, eu te vi. Ele disse, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ele desceu até os samaritanos. Ele tinha necessidade de passar por ali. Por quê? Ele desceu até os samaritanos. E ali estava uma mulher samaritana. E assim ele pensou em dar-lhe o sinal do Messias. E ele disse, vai, chama o teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido. Ele disse, disseste bem, porque tiveste 5. Ela disse, Senhor, assim, em outras palavras, temos esperado pela vinda de um Messias, e ele será um Deus profeta. E sabemos que, quando ele vier, ele nos anunciará estas coisas. Assim, tu deves ser algum tipo de profeta. Ele disse, eu sou o Messias, eu sou aquele de quem tu estás falando. Ela deixou aquele cântaro, uma prostituta e desesperada, a condição que ela estava, e correu para a cidade e disse àqueles homens, vinde, veja um homem que me disse o que estava em meu coração. Não é este o Messias? Não é este o Messias? Nem sequer uma vez foi isso feito aos gentios. Não, Senhor. Este é o dia deles, quando, das luzes do entardecer, os judeus estão em uma nação agora para controlar o mundo. Uma vez eles o fizeram, eles estão retornando. Observe aquela figueira produzindo seus botões mais além. Você observe o judeu, onde quer que ele esteja, o calendário de Deus, você constatará. Ele nunca desamparará Israel, mas Israel tinha que ser cegado. Não estou dizendo isto por causa desta judia sentada aqui, mas Israel tinha que ser cegado para dar-nos uma chance. Ame-os. Não se preocupe. Eles florescerão novamente. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. Mas eu restaurarei, diz o Senhor. Aquilo foi comido apenas por um período de tempo, de modo que nós pudéssemos ser introduzidos. Nossos olhos estão abertos. Agora, que é isto? Nosso dia está findando. Os judeus estão começando a reunir-se novamente, como Deus disse. E as luzes do entardecer estão brilhando. Onde? Onde as luzes do entardecer brilham? No oeste. Ela brilhou no leste sobre os judeus, o povo oriental, no princípio. Tem sido um dia escuro de denominações e assim por diante. Mas a luz do entardecer brilhará sobre os gentios, o hemisfério ocidental. Aqui estamos nós agora, no fim. Estamos na costa oeste. Se você fosse mais além, você retornaria ao leste novamente. A civilização progrediu dessa maneira. Assim, as luzes do entardecer estão brilhando. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos. Agora, Senhor, estes são todos teus. Fé, palavra vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E Deus, tu torna tuas palavras manifestas para provar para as pessoas que tu és Deus. Agora que seja dado a conhecer esta manhã que tu és Deus, eu sou teu servo, dizendo-lhes a verdade da vida eterna. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Eu creio, Billy me disse lá, que havia uma grande quantidade de cartões de oração, muitas pessoas aqui. Não podemos trazer todos eles aqui em cima, vocês sabem disso, para que isto prove aquilo, ou apenas para que vocês possam ver. Agora, Deus não tem que fazer isto, todos sabem disso? Jesus não tinha que ter curado ninguém quando ele esteve aqui na Terra, vocês sabiam disso? Mas ele o fez para que se cumprisse o que tinha sido falado pelo profeta, correto? Ele o faz para que a palavra possa ser cumprida, como foi nos dias de Sodoma. Assim será na vinda do Filho do Homem. Note você, eles tiveram Billy Graham e Oral Roberts, eles, nos dias de Sodoma. Homens como eles desceram e pregaram aos sodomitas na cidade. Mas o eleito Abraão e seu grupo era o grupo que foi chamado para fora, para ficar de lado. Que tipo de anjo ficou para trás e pregou a eles? Observe, o homem se sentou lá e disse que era um forasteiro de um país estrangeiro, poeira sobre suas roupas. Tinha acabado de comer parte de uma vitela, bebido do leite da mãe dela, comido alguns bolos de milho com Abraão. Enquanto isto, talvez ele tivesse o espanta-moscas afastando as moscas, enquanto ele assim fazia, sentado lá, comendo. E depois que ele tinha partido, Abraão o chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Mas ele era um homem, Deus em seu povo. Agora veja o que ele fez. Como ele sabia, ele se assentou lá e conversou com Abraão. Ele disse, agora, foi a primeira vez que ele tinha se encontrado com Abraão, a primeira vez que Abraão o viu, conscientemente. E estes outros homens estavam indo para entrar em Sodoma. Eles desceram até lá e pregaram, e cegaram o povo. Não é isso que a pregação do Evangelho faz? Cega o incrédulo? Note, mas este ficou lá atrás com a igreja eleita, Abraão e seu grupo, os circuncidados. Os verdadeiros. Ele disse, Ló era aquele que vive na cidade e tem muito divertimento. E veja como suas filhas eram, e como seus filhos eram e tudo. Era exatamente como o mundo hoje, Sodoma, pecado e tudo. Essa é a igreja nominal. Mas a igreja espiritual é o grupo que foi chamado para fora, separado. Que tipo de anjo veio a eles? Agora, observemos isto. Agora, recorde, seu Senhor disse, como foi então, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus disse assim, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca falharão. Agora, prestem atenção e aquietem-se. Agora, este anjo conversou com Abraão. Ele disse, Abraão, onde está tua mulher, Sara? Como ele soube que ele era casado? Como ele soube que ele tinha uma esposa? E como ele soube que o nome dela era Sara? Estranho, não é? E Abraão disse, ela está na tenda, atrás de ti. Ele disse, Abraão, visto que tu crês em Deus, e que tu vai ser herdeiro do mundo, todos os gentios e todos serão introduzidos no reino por tua semente, por tua... A promessa é feita a ti. Não vou manter nada escondido de ti, Abraão. Oh, eu gosto demais disso. Não vou ocultar isto de ti, Abraão, mas tu tens crido em mim para receber aquele bebê por 25 anos. Agora tu tens 100 anos de idade e ela tem 90. Mas, Abraão, conforme o tempo da vida, em uma audiência mista, vocês sabem o que quero dizer, os 28 dias, ela tinha cessado, 50 anos, ou mais, sim, 60 anos antes disso. Disse, conforme o tempo da vida com Sara, vou te visitar novamente e trarás aquele bebê. E Sara, atrás dele, na tenda, abas fechadas, riu-se consigo. Apenas, e disse consigo, poderia eu ter deleite com meu senhor? Do que você chama seu marido? Terei eu deleite com meu senhor novamente, visto que sou velha e ele é velho também? E o anjo, com suas costas viradas, disse, por que se riu Sara? O que a fez rir-se? Você não vê? Que tipo de espírito, que tipo de anjo era esse visitando aquela igreja eleita lá?
Agora, Jesus disse que essa mesma coisa acontecerá logo antes de sua vinda. Esse será um sinal da sua vinda.
Vamos formar uma fila de oração. Ele fez a promessa, ele a cumpre. Agora, aí, em algum lugar por aí, tenho que chamar 5 ou 6 pessoas, tantos quantos podem ficar de pé aqui. O restante de vocês todos, somente creia. Observem. Se você não tem um cartão de oração e não sobe aqui, isso não significa nada. Eu o desafio. Aqui está o quê? Aqui está o que a semente de Abraão fez, Jesus, quando ele esteve aqui na terra. Um dia, ele estava passando através de uma multidão de pessoas e todos eles estavam dizendo, Olá, Rabi. Bom dia, doutor. Como está, reverendo? Prazer em conhecê-lo, reverendo. Prazer em tê-lo aqui. Vai fazer uma reunião enquanto estamos por aqui? E uma pobre e pequena mulher tinha uma necessidade. Sim, ela esgueirou-se através da multidão e tocou em sua veste. Porque ela disse consigo, se eu tão somente tocar naquele santo homem, sua fé, se eu tocar nele, ficarei sã. Sim, ela tocou nele e ela recuou para o meio da multidão. Ela disse, tenho certeza que sou curada, porque creio nisso, creio nisso. Sei que estou curada. Eu simplesmente creio que o fluxo de sangue está parando agora mesmo. Simplesmente creio nisto. Jesus parou e disse, Ei, quem tocou em mim? Que pergunta! Pedro disse, em outras palavras, Senhor, que há contigo? A Bíblia disse que ele o repreendeu. Disse, que queres dizer com isso? Ora, todos estão tocando em ti. Como podes dizer, tu, sendo o Messias, não temes colocar-te aqui diante destas pessoas? Quem tocou em mim? E aposto que 500 tocaram em ti no último minuto. Para que dirias, tu, tal coisa como essa? Ele disse, mas este foi um toque diferente. Percebo que fiquei fraco. Virtude. Qualquer um sabe que virtude é força. Fiquei fraco. Força saiu de mim. E ele olhou ao redor. Olhou ao redor. Veja, existia fé lá, em algum lugar. Ele olhou ao redor. E ele encontrou a pequena mulher. O Espírito Santo, que estava nele, na plenitude, dirigiu-o diretamente até a pequena mulher. Aquele fluxo de sangue que ela tinha tido, ele disse, tua fé. Agora, eu não cheguei a te curar, não cheguei a ter nada que ver com isso, mas tua fé, em quem? Em Deus, o qual eu estou representando. Tua fé te curou. Agora, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é, o mesmo em princípio, o mesmo em poder, o mesmo em atitude. O mesmo Deus que viveu em Cristo, vive na igreja. Não o mesmo tanto dele. Ele tinha sem medida. Nós o temos por medida. Mas se você tivesse uma colherada de água do oceano, as mesmas substâncias químicas que estivessem no oceano estariam na colherada. Recorde isso. Isso mesmo. É o mesmo Deus. Agora, a Bíblia diz em Hebreus, ele disse que Jesus Cristo, agora mesmo, é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Quantos sabem disso? Bem, se ele é o mesmo sumo sacerdote, não atuaria ele da mesma maneira se ele fosse tocado? Que somos nós? Seu porta-voz. Nós nos submetemos a ele e nossas palavras não são nossas palavras. Não estejais solícitos do que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, é o Pai que habita em vós. Ele fala. Em algum lugar, onde estava, Billy? 1 a 50 ou 1 a 100? 1 a 100. Normalmente as pessoas correm para pegar aquele primeiro cartão, assim o deixaremos de lado por 1 minuto. Comecemos com um número esquisito, digamos 30. Quem tem cartão de oração 30, levante sua mão. Qual é a letra? B. B30. Muito bem. Olhe, em seus bolsos, tire seu cartão de oração e, sei lá... Bem, ouça, se não existe 30, ora, comecemos com outro número. Nós começaremos com... Que disse? Desculpe-me. Muito bem. Vem aqui, senhor. 31. Quem tem cartão de oração 31? Poderia você levantar sua mão?
31. Venha cá, senhor. 32. Quem tem o cartão de oração 32? Você, jovem. 33. Quem tem o cartão de oração 33? Queira levantar a mão. Esta senhora aqui. Muito bem, irmã. 33. 34. Para o cartão de oração 34. O senhor. 35. 36. 36. Quem tem o cartão de oração 36? Eu não vi. Você tem o 36, jovem? 37. Esta senhora estava confusa aqui. Verifiquem qual é o número do seu cartão. Vejam onde ela está. 35. Desculpe, senhora. Muito bem, entre no seu lugar. Os rapazes a colocarão onde deve estar. 37. 38. 39. 40. Vamos vê-lo se levantar. Tem três agora. 38. 39. 40. 39. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que é isso. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Que esses cartões de oração venham para frente. Cartão de oração. Até 45, de 30 a 45. Agora, se você não consegue levantar, o senhor tem cartão de oração? Tem. Muito bem, vale. Vejo só um homem aleijado. Está sentado aqui numa cadeira de rodas. Agora, se houver alguém sem qualquer desses cartões de oração, agora não sabemos. Acho que estou causando um congestionamento aí. Então eu... Certo. Muito bem. Vou parar daqui a um instante. Muito bem. Não temos espaço aqui, vejam, para fazer isso em ordem. Agora, quantos aqui não têm cartão de oração e, no entanto, estão doentes e querem que Deus os cure? Levantem a mão. Bem, estão praticamente por todo lado, suponho. Quase que por todo lado. Muito bem, agora, vou lhes pedir que, por favor, por alguns minutos, porque já passei do meu tempo, mas esta é a hora de provar se esta palavra é certa ou não. Isto prova. Agora, permita-me ter toda a sua atenção. Qualquer um aqui sabe que, se eu pudesse, eu curaria cada um de vocês. Mas a Bíblia disse que sou o Senhor teu Deus que cura todas as tuas enfermidades. Isso está baseado em fé. Todas estas coisas sobre as quais preguei esta semana, até o momento e no decorrer da minha vida, têm se baseado nas obras consumadas de Cristo no Calvário. Se você crer nisso, é só o que Deus pede. Se crerdes, recebereis o que pedirdes. Agora, quanto aos sinais e maravilhas que devem aparecer, ele prometeu isso. Primeiro, e colocou na igreja, o quê? Apóstolo. Profetas, mestres, evangelistas, pastores. Essa é a ordem de Deus colocada na igreja para aperfeiçoar os santos. Agora, quero que cada um de vocês me dê toda a sua atenção. Agora, tem apenas uma pessoa nessa fila de oração que acho que conheço. E é o homem de terno branco. Não sei dizer seu nome, mas eu creio que ele é de algum lugar por perto de... Lá por volta de Carolina ou por aí. Ele é vendedor de carro ou algo assim. Já troquei palavras com ele. Nem ao menos sei seu nome, mas eu... E, francamente, eu não sei o que há de errado com ele. Deus sabe disso. Eu não poderia dizer o que há de errado com ele, mas acho que os demais são todos desconhecidos para mim. Não os conheço. Quantos aqui sabem que eu não sei nada a seu respeito? Levantem suas mãos. Sim, sim. Agora, a Bíblia diz, quando o Espírito Santo vier, ele... A primeira coisa que o Espírito Santo fará, o quê? Revelar estas coisas a vós, que eu tenho ensinado. Está certo? Então, o que ele faria? Mostrar-vos-á o que há de vir. Será um revelador do segredo do coração. Ele faria a mesma obra que Jesus fez. Agora, quantos creem que Jesus completou o plano de salvação e cura no Calvário? Certamente. Assim, no que diz respeito a isso, está tudo terminado, não está? Está tudo terminado. Mas a única coisa que ele pode fazer é chocar você ou trazê-lo a um entendimento de que ele ainda é Deus e cumpre sua promessa. Assim, ao fazê-lo, ele unge pregadores. Isso, são estes bons homens que encontram-se ao redor aqui e muitos lá atrás. Ele os unge para pregar. Eu sou um pobre substituto para um pregador. Ele me dá isto por minha pregação. Veja, no lugar disso, porque não tenho formação e não conheço nada. Vocês sabem o que quero dizer quanto a ser uma pessoa estudada ou algo, ou um estudante. Mas ele dá a estes homens oportunidades para fazê-lo e eles sobem ali sob inspiração e pregam. Oh, eles poderiam dizer mais em 5 minutos do que eu poderia dizer em 1 hora, porque, sob a inspiração, exatamente como um canhão ou uma metralhadora rapidamente cravando isto fundo, como um martinete cravando, está vendo? Veja, meu dom é algo diferente. Tenho que tomar meu tempo e estudar o que, e esperar e ver o que o Espírito Santo me dirá a seguir. E vejam, não está exatamente na minha linha. No entanto, eu faço assim para preparar a congregação, para contar-lhe qual é a minha concepção de Cristo. Normalmente, em reuniões, eu peço para um bom pregador pregar para mim. Mas agora é a hora. Esta é a hora, depois da palavra ter sido pregada. Então, o que acontece? Se for só a pregação e você for embora, bem, não se sabe. Mas se ele chegar e provar que o que ele disse é a verdade, então, irmão, é com você, então. Isso mesmo, é você. Agora, se o Espírito Santo vier esta manhã na audiência e fizer exatamente da maneira que fez quando estava em Jesus Cristo, quantos aqui crerão que, outrora, Deus estava sobre nós, depois, conosco, em Cristo, agora, em nós, na igreja? Claro. Agora, se você puder ver agora, não precisa alguém impor-lhe as mãos, se você for crente de verdade. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles. Está vendo? Eu não preciso ir impor as mãos sobre meu servo. Apenas diga a palavra e é só o que tem de fazer. Ver se você é uma semente de Abraão agora. Deixe Deus fazer o resto. Pai Celestial, como homem, como servo, a minha palavra está finalizada. Fala daqui em diante, Senhor, que assim seja para que saibam que Tu és Deus no meio das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Agora, quanto ao homem, aqui está um homem justamente como, bem, eu diria que, como Natanael, veio diante de Jesus. Que eu saiba, nunca nos encontramos, somos desconhecidos um para o outro. Mas Deus conhece o homem, eu não o conheço. Em minha lembrança, eu nunca o vi, a menos que tenha sido na rua, em algum lugar, e o conheci aqui, cumprimentei, ou disse, como vai, Senhor? Ou algo semelhante, de manhã, é só o que sei. Mas Deus conhece o homem. Agora, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então ele tem, se este homem estiver doente, então quanto à cura, ele já curou. Jesus já concluiu isso. Mas apenas algum meio de fazê-lo crer para saber que Jesus está bem aqui. Agora, que disse Jesus? O sinal, como foi em Sodoma, assim será nos últimos dias. As obras que eu faço, mostrando que ele era aquele mesmíssimo que estava com Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era aquele anjo. E aqui ele, aqui está ele, aqui esta manhã, o mesmo anjo, habitando em nós. Agora, o homem pode ser um impostor, ele pode ser um hipócrita, ele pode ser um infiel, ele pode ser um santo. Eu não sei nada a respeito dele. Ele simplesmente está aí, de pé. Mas se o Espírito Santo vier e revelar a ele que ele seja o juiz daí em diante, ele sabe. Se o Espírito Santo puder dizer-lhe o que tem havido em sua vida, seguramente ele, se isso for verdade, ele poderia crer no que haverá em sua vida. Certo? Se ele pode dizer-lhe o que tem havido, que tal, acerca do que haverá? Agora, ele saberá se isso é certo ou não, se tem havido.
Doctor, you believe this. You and mother both. You believe it.
Doutor, o senhor crê nisto. O senhor e sua mãe, ambos, vocês creem nisto. E o outro doutor sentado lá atrás também, de Springfield, Missouri, está vendo? O Espírito Santo está aqui agora. O homem de cabelos grisalhos lá, hospedado no Hotel Alban, aqui, o senhor está sofrendo de algo em seu lado. O senhor não é daqui para começar. O senhor é do Canadá, Colômbia Britânica. Vancouver. O senhor vem da Finlândia. Quitos. Deus o abençoe. Vá para casa. O senhor está são. Jesus Cristo o torna são. Vocês creem? Não conheço esse homem. Não sei agora o que ele disse. Isso foi o Espírito Santo falando. Um outro desconhecido. Não conheço este homem, nunca o vi em minha vida. Suponho que somos desconhecidos um para o outro. Correto, senhor? Nunca vi este homem, não sei nada a seu respeito. Agora sejam realmente reverentes. E se eu não sei nada a respeito deste homem, e o senhor me disser alguma coisa a respeito dele, então, seguramente isso confirmaria que requer-se mais que um homem para fazê-lo. Correto? Agora vocês apenas sejam realmente reverentes e observem e estejam atentos. E quando o Espírito Santo surrar sobre você desse modo, aceite-o. Creia nele de todo o coração. Um desconhecido. Em primeiro lugar, o Senhor está buscando salvação. O Senhor é um alcoólatra. Isso é exatamente correto. O senhor não é desta cidade, o senhor vem de uma outra cidade, uma cidade de Indiana. Sim, creio que é Newcastle, algo assim. Exato. O senhor tem consigo, de um modo ou de outro, vejo que alguém está... O senhor está com uma mulher, tem ligação... Onde está Lyle Woods? É a mulher dele. Ela está aqui agora. Ela também quer receber oração. Sim, senhor. O senhor crê que Deus pode dizer-me qual é o seu problema? Problema de coração. Se ela crer de todo o coração, ela pode ser curada. Eu condeno esse demônio no senhor, que o faz tomar bebida alcoólica. Vá para casa no nome de Jesus Cristo e nunca mais beba isso. Seja batizado em seu precioso nome, tirando os pecados. E eu condeno o demônio. Ele servirá do senhor. Amém. Vá em frente. Deus o abençoe, Senhor. Seus pecados estão perdoados agora. Vá e não peque mais. Tenham fé em Deus. Não duvidem. Creiam com tudo que está em vocês. Somos desconhecidos um para o outro, jovem. Você crê que Cristo nos conhece a ambos? Aqui é como a mulher junto ao poço e nosso Salvador. Você não é ela, nem eu sou ele, mas seu espírito vive eternamente. A mulher, esta jovem de pé aqui, tem... Se vocês pudessem ver isto, entre ela e eu está esta luz do anjo situada aqui.
But just beyond that is a shadow. And that shadow is death.
Mas logo depois disso está uma sombra, e essa sombra é morte, escuridão. É câncer. O câncer está localizado reto.
You're not from this country.
Você também não é desta região. Você é de Kentucky. De LaGrange, Kentucky. Correto. Senhorita Johnson, vou lhe dizer uma coisa. Se você creu de todo o coração, volte para casa e Jesus Cristo a cura. Você crê nisso? Eu condeno o demônio que está tirando a vida desta mulher. Baseado na ressurreição de Jesus Cristo, eu agora desafio Satanás e lhe digo que ele é um ser derrotado, que Jesus Cristo derrotou-o no Calvário. E como servo de Deus, sob a unção do Espírito Santo, que a comissão dada a mim por um anjo, eu condeno este demônio pela vida desta mulher. Deixa-a viver, ó Senhor. Amém. Volte para casa, regozije-se e esteja alegre, agradecendo ao Senhor. Não duvide agora. Não tenha uma dúvida em sua mente. A senhora parece tremendamente sincera e inocente acerca disso, senhora. Se a senhora crer, esse problema de glândula com a qual a senhora está sofrendo, artrite, creia nisto de todo o coração. Isto a deixará. Agora, a pequena dama sentiu algo aqui mesmo, porque Há um espírito entre ambas, veja você. A senhora, o da senhora está bem também. Somente creia de todo o coração.
E a propósito, pequena dama ao lado dela aí, sim, é a senhora sentada aí olhando para cima, orando. Esse problema nas costas, creia de todo o coração. E a senhora também, a senhora tinha um problema nas costas também, assim. Simplesmente levante-se e vá para casa agora, esteja bem. A senhora crê de todo o coração? A senhora está aqui por sua filha. Sua filha está sombreada com a morte. É câncer. E a condição espiritual dela não é muito boa. Sim, senhor. Ela é simplesmente altos e baixos, dentro e fora, e levada ao redor. A senhora vê esse lenço que a senhora tem na mão? A senhora crê que isso é o Espírito Santo falando aqui? Deixe-me pegar esse lenço. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu condeno a condição da filha dela. Sobre as palavras de sua mãe, possa isso ser efetivo sobre ela, no nome de Jesus. Amém. Vá, não duvide. Tenha fé. Ela pode ir para casa agora. Ponha esse lenço sobre ela. Creia. Tenha fé em Deus. Lá está uma mulher, se vocês podem vê-la. Ela tem seus olhos fechados, seu lenço erguido, orando, enxugando seus olhos. A senhora tocou em algo, irmã. A senhora não tocou em mim, mas a senhora tocou nele. Agora, a senhora tem varicosas, problema feminino, complicações de todos os tipos. Correto, não é? Levante sua mão se isso é verdade. Muito bem. Agora, vá para casa, esteja curada. No que ela tocou? Quero perguntar-lhes, em quem, no que aquela mulher tocou? No sumo sacerdote. Podem vocês reconhecer? Jesus Cristo, o Filho de Deus, está presente. Você pode crer. O Espírito está na audiência. Estejam crendo. Aquela coluna de fogo que está nesta foto aqui está movendo-se na audiência. É uma mulher olhando diretamente para mim. Isto está parado sobre ela. As mãos para cima, assim, com um lenço na boca. Tem problemas na cabeça. Um tipo de condição nervosa da cabeça. Correto. A senhora crê que sou profeta dele? A senhora crê que é Cristo falando com a senhora? Vá para casa. A senhora vai superar isto. Creia de todo o coração. O homem sentado bem atrás dela lá, alguma coisa relacionada a ele acerca de Campbellsville, Kentucky. O senhor tem um problema nervoso também. Próstata, pressão alta. O senhor crê de todo o coração, senhor? Se crê, levante a mão. Se essas coisas estão corretas. Em que ele tocou? O senhor tocou em alguém, no sumo sacerdote. Vá, creia e fique curado. Aqui está uma mulher, um pouco gorda, sentada aqui com a mão levantada ao seu redor. Creio que conheço essa mulher. Eu a vi em algum lugar. Ela está orando. Ela tem problema com a cabeça. E imediatamente, quando eu disse cabeça para aquela outra mulher, uns poucos minutos atrás, isso a afetou. Ela tem um problema de cabeça também. Vi essa mulher em algum lugar. Não consigo identificá-la, mas a vi. Oh, sim, consigo. Sei agora, mesmo espiritualmente. Ela é Rose Austin, de Louisville, Kentucky. Creia agora, vá para casa, esteja bem. Eu o conheço, conheço sua face. Estive com o senhor em uma entrevista, em um trailer, onde o senhor recebeu o Espírito Santo. Correto. Impus as mãos sobre o senhor e recebeu. Não sei qual é seu nome neste momento, mas o conheço. O senhor tem um negócio de carros. Isso é tudo que sei. Não faço ideia do que esteja errado com o senhor. O senhor está ciente disso? Correto. Nenhuma ideia. Se Deus revelar qual é o problema, então o mesmo que lhe deu o Espírito Santo pode curá-lo, dar-lhe o desejo do seu coração. Crê nisso? O senhor não está aqui para si mesmo. Não é a sua condição. É por um ente querido. É uma irmã em Virgínia. Algum tipo de problema, como nas costas. Sua esposa está sentada aí. Ela também está necessitada.
Se ela crer, o antigo problema de coração e coisas mais simplesmente a deixarão. Ela... Esta mulher bem aqui está conectada com o Senhor. Essa é sua mãe. Ela está preocupada se tem o Espírito Santo ou não. Também ela tem um problema de bexiga que a está incomodando e alguma outra coisa. O médico lá, um sujeito de aparência robusta, disse é um problema de ventre caído. A senhora estava para ser operada há algum tempo. Ele foi a causa da senhora não ter sido operada. Ele queria que a senhora viesse até aqui e recebesse oração. Aquele que está sentado logo atrás dela é certo parente. Aquela jovem é parente, de algum modo, mas ela é somente por casamento. Uma sobrinha por casamento. Ela está preocupada com sua salvação também, correto. E ela tem diabetes, uma jovem. Exatamente a verdade. Você crê? Simplesmente levantemos as mãos a Deus. Ó Senhor, Criador dos céus e da terra, Autor da vida, Doador de toda boa dádiva, envia Tua presença ao meio do povo agora. Dá-lhes o desejo de seus corações, Senhor. Nós Te agradecemos por isto, rogando que Tu abençoes e dês a este povo o que eles necessitam, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quantos creem? Não me recordo, mas de algum modo isto foi ao longo desta fila, sobre alguém. Tudo era verdade? Levante a mão, seja quem for com quem ele conversou. Foi verdade? Tudo verdade. Então é verdade que o Espírito Santo está aqui. É verdade? Agora creiam em mim como servo dele. Conheço-o, vocês estão agitados, vocês estão cansados, estão vendo? Não duvidem, creiam agora que isso é ele. Aquele vento impetuoso que veio no dia de Pentecostes, no cenáculo, essa é a mesma coisa que afetou estas pessoas quando aquilo aconteceu, porque é o mesmo Espírito Santo. Isto está movendo-se ao redor, sobre vocês, cada um, agora mesmo, aí no meio das multidões. É o Espírito Santo movendo-se entre vocês. Quantos, quero que sejam honestos comigo, como seria com esta Bíblia diante de mim? Quantos sentem uma sensação realmente estranha que algo acabou de se aproximar? Esse é o Espírito Santo, esse é Ele. Agora creiam em mim, minhas palavras são verdadeiras, porque Deus vindicou sua verdade pela Bíblia, vindicou isto pelo poder de sua ressurreição, vindicou isto por investigação científica. Então, não há nada mais através do que provar isto. Ele é Deus, está aqui. Então, ouçam-me, estou lhes dizendo a verdade. Cada um de vocês está na presença de Deus agora mesmo para ser curado, o grupo inteiro de vocês. Vocês creem nisso? Agora, vou lhes dizer o que quero que vocês façam. Quero que vocês apenas, onde quer que você esteja, cada um de vocês imponha as mãos uns sobre os outros, de modo que vocês vejam que não sou eu. Vocês são igualmente eficazes. Você é um crente. Se você sente esse Espírito Santo, ele está sobre você. Talvez não em um dom como este, mas esse Espírito Santo está sobre você. Alguém, não importa quem seja, impõe as mãos sobre alguém e então incline a cabeça. Impõe as mãos sobre alguém e incline a cabeça. Sinto-me dirigido a fazer isto. Sinto que é hora de sua cura. Se podes crer. Oh, o Espírito Santo movendo-se sobre a audiência. Aquele companheiro pequeno lá da Geórgia orando por seu irmão sentado lá atrás. Tenha fé, creia. Oh, isto está simplesmente por toda parte. Simplesmente por toda parte. Agora, não ore por si mesmo, ore pela pessoa sobre quem você pôs suas mãos. Isso fará com que cada um de vocês esteja orando um pelo outro. Agora, Senhor Jesus, o Filho de Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, até mesmo as ameaças de Pôncio Pilatos e o selo do governo romano não puderam deter-te no sepulcro. Deus, o Todo-Poderoso, desceu no dia da Páscoa e rolou a pedra para trás, rompendo o selo. E tu ressuscitaste e estiveste com teus discípulos 40 dias. Os comissionaste para irem ao mundo e fazer estas coisas que estão sendo feitas agora. Isso foi há 2000 anos. Senhor, tu és Deus. Tu não podes falhar. Tu estás aqui. Esta conferência, esta manhã que tivemos, arrazoamos juntos acerca destas coisas. Concluímos que tu és Deus. Arrazoamos. A razão porque tu és Deus e a razão porque tu estás aqui. E agora, nós temos uma comissão de ti para impor as mãos uns sobre os outros. Isso é o que tu nos comissionaste a fazer. Tu disseste, estes sinais seguirão aos que crerem. Se eles impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essa é a nossa comissão da conferência. Agora, Senhor, o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Agora, Senhor, como teu servo, eu comissiono e ordeno a todo demônio, todo espírito, toda enfermidade, toda aflição, toda coisa contrária que esteja incomodando estas pessoas. Na presença de Deus, pelo testemunho do Espírito Santo, pela comissão de um anjo a mim enviado, eu desafio este espírito pela palavra de Deus. Este espírito de enfermidade e aflições, saia das pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo, e deixe que sejam curadas. Solte-as. Satanás, você é apenas um blefe. Nós te desmascaramos. O tempo chegou quando Jesus Cristo tem se manifestado na presença dos gentios. Agora, Satanás, você está derrotado. Uma vez você segurava as pessoas. Você não tem direitos legais agora. Jesus Cristo despojou-o de todo o direito que você tinha no Calvário. Ele pagou o preço integral e disse, está consumado. Tudo, o plano completo de salvação, toda a cura, tudo foi consumado no Calvário. E você, de você foram tirados tudo que uma vez você possuiu através do pecado e através da queda. Agora, nós estamos redimidos pelo sangue de Jesus e você não pode segurar-nos mais. Nós dizemos, deixe-nos no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora mantenham suas mãos uns sobre os outros. Mantenham-se orando. Mantenham suas mãos. Mantenham-se orando. Cada um de vocês apenas pensando, Deus está perto. O Espírito de Deus está aqui. Deus está me curando. Sua bondade, sua misericórdia, sua benignidade, sua promessa está se tornando real em mim. Poderíamos continuar pregando por semanas e semanas. Isso não faria nenhuma diferença agora. O Espírito Santo está aqui. Isto é tudo que ele poderia fazer em qualquer tempo. Estar aqui mesmo agora. Agora mesmo, eu creio que o Espírito Santo a mim se manifesta, provando a mim que Deus está aqui. Eu creio nele. É uma obra consumada. Eu o tenho. Isso é minha possessão. Eu agora estou me enchendo do Espírito Santo. Minhas enfermidades, minhas dores e sofrimentos estão se indo. Todas as minhas aflições estão saindo de mim. Essa é a forma de se orar, de cabeça inclinada, olhos fechados. Somente crer agora. Mantenham a cabeça inclinada agora. Vamos cantar agora, suavemente. Somente crer. Descendo da montanha, menino epiléptico, os discípulos tinham estado lá consultando o pai. O pai correu até Jesus e disse, Senhor, ajuda meu filho. Ele disse, eu posso, se creres. Eu posso, se creres. É isso o que ele está dizendo agora. Estou aqui. Acabei de descer da glória. Estou aqui. Estou no meio de vocês. Estou realizando esta conferência com vocês. Eu ungi o pastor. Estou aqui. Eu posso, se crerdes. Pois tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer.